A máscara cai nos espaços fechados a partir de hoje. Deixa de ser obrigatório, quer em lojas, quer nas salas de aula, por exemplo. Mas há exceções, é certo, nos transportes públicos, nos lares, nos hospitais. A decisão foi publicada ontem à noite em Diário da República e por isso já tem hoje efeitos práticos, por exemplo, nas escolas. A repórter Cláudia Godinho está na EB23 Eugénio dos Santos, na zona de Alvalade, em Lisboa. Como é que por aí se encara a medida, Cláudia? As máscaras continuam no rosto?
Continua no rosto. A maioria das pessoas que passa aqui pela escola traz a máscara colocada. Algumas não sabiam que caía a obrigatoriedade da utilização da máscara hoje, outros sabem, mas preferem manter. É o caso de Ana Paula Raposo, que veio trazer o filho à escola. Bom dia, Ana Paula.
Bom dia.
Estava à espera que ontem fosse anunciado que as máscaras iam deixar de ser obrigatórias?
Sim, já tinha ouvido, mas eu mantenho a máscara.
Prefere continuar a manter a máscara e vai ser na rua, em sítios fechados? Como é que tem feito? Porque agora está com máscara, estamos na rua.
Sim, eu na rua vou retirar a máscara, mas nos locais fechados vou manter.
Veio trazer o seu filho à escola, ele está no 5º ano. Como é que vai ser agora daqui em diante na escola?
Na escola vai ser consoante o que os professores autorizarem, não é? Porque eles vão... Lá vão, devem se reunir e devem ter um consenso de e devem dizer aos alunos o que é que deverão fazer, não é?
O David está no 5º ano, traz a máscara. Como é que é? Como é que foi usar a máscara este tempo todo e como é que vai ser agora se deixares de usar a máscara?
É um pouco diferente porque nos outros anos eu tenho usado sempre a máscara, mas eu vou continuar para ser mais seguro.
Preferes continuar, portanto?
Sim.
Obrigada. Os alunos continuam a chegar aos portões daqui da escola, vêm com mochilas, alguns trazem bolas de futebol e todos trazem na cara a máscara.
A partir de hoje, deixa de ser obrigatório o uso de máscara em espaços fechados, mas ninguém é impedido de ousar, se o entender, é claro. Portugal mantém-se em situação de estado de alerta até 5 de maio. As autoridades de saúde já pensam no próximo outono e inverno e na administração de uma nova dose de reforço da vacina contra a Covid-19.
A Comissão Técnica de Vacinação contra a Covid-19 considerou que, sendo de recomendar, de facto, uma segunda dose de reforço, esse segundo reforço deveria acontecer com uma sazonalidade de maior risco, ou seja, no momento anterior àquilo que é a entrada no próximo outono e inverno. Dentro deste quadro, naturalmente que as estruturas técnicas do Ministério da Saúde, designadamente o Instituto Nacional de Saúde Ricardo Jorge, continua a acompanhar aquilo que é a evolução da efetividade vacinal, no sentido de medir eventuais decaimentos que possam recomendar a antecipação desta segunda dose de reforço.
Anúncio feito pela Ministra da Saúde, Marta Temido. A extinção do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras está marcada para dia 12 de maio, mas a transição das tarefas para as várias polícias deverá ser feita de forma gradual. O processo pode assim arrastar-se durante meses, tal como já aconteceu quando foi extinta a Guarda Fiscal e a Guarda Florestal. A intenção do Ministério da Administração Interna, Rosa Azevedo, é garantir que não há falhas de segurança.
O Governo admite que o processo de extinção do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras pode não ficar fechado no dia 12 de maio. O Ministério da Administração Interna está a preparar um calendário com várias fases para que as funções do SEF sejam integradas na PJ, PSP e GNR, avança o Semanário Expresso. Ontem, em Porto Alegre, o ministro da Administração Interna, José Luís Carneiros, disse que o mais importante é garantir que não há falhas de segurança.
Estamos a trabalhar nos diferentes ministérios para garantir que esta mudança institucional ocorra com serenidade e em condições de garantir que as funções de segurança, que são funções primordiais do Estado, continuam a ser salvaguardadas.
A extinção do SEF implica a transferência de 1.800 trabalhadores e o processo pode demorar meses até ficar concluído. O Jornal Público acrescenta que a base de dados policiais do SEF passa a ser responsabilidade do secretário-geral do Sistema de Segurança Interna. É a solução encontrada entre os vários ministérios envolvidos para garantir a segurança dos dados sobre os estrangeiros em Portugal.
A reorganização das tarefas, até aqui desempenhadas pelo SEF, pode demorar mais do que se pensava, deverá ser uma transição gradual. Ainda esta semana, o Observatório de Segurança Interna defendia o adiamento do processo de extinção do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras. Os alunos da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa estão a ser pressionados para não seguirem com as denúncias de assédio. Há professores e funcionários a alegar que se trata de perda de tempo. Diogo Pereira.
Não adianta, não faz sentido, não existem provas e não vai dar em nada. É desta forma que alguns professores e assistentes pressionam os alunos a deixarem cair as queixas de assédio nesta faculdade. Segundo a edição de hoje do Diário de Notícias, esta pressão sobre os alunos intensificou-se depois de ter vindo a público a notícia de que 31 docentes da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa foram visados em 50 denúncias anónimas de assédio. Também de acordo com uma ata de uma reunião do Conselho Pedagógico que aconteceu no início de março, o tema das pressões sobre os alunos foi colocado em cima da mesa. Um dos docentes garantiu ter conhecimento de que pelo menos um colega pressionou a Associação Académica para que o assunto não se tornasse público, para não colocar em causa o bom nome da instituição. Uma informação confirmada por fontes ao Diário de Notícias, que acrescentaram que este docente também se mostrou solidário com a Associação Académica sobre o assunto do assédio. Depois desta reunião, o canal de denúncias foi então criado pela Associação Académica. É também dito ao Diário de Notícias que este tema não é novo, a pressão já existe há vários anos e que os alunos tinham e continuam a ter medo, especialmente agora em abril, que é a altura de avaliações.
Continua a haver pressões na Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa para travar denúncias de assédio aos alunos. O antigo ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, vai ser constituído arguído em causa o processo de morte por atropelamento de um trabalhador na autoestrada A6, em junho do ano passado. A informação foi confirmada à RTP pelo advogado da família do trabalhador. O antigo governante foi notificado para comparecer hoje no Departamento de Investigação e Ação Penal de Évora. Será assim o terceiro arguído no caso, condição em que já se encontram o motorista e o chefe de segurança. Christian Bruckner, o alemão suspeito do desaparecimento de Mehdi, foi constituído arguído pelas autoridades alemãs a pedido do Ministério Público Português, é o que revela uma nota publicada pela comarca de Faro. O caso aconteceu na Praia da Luz, no Algarve, há quase 15 anos. Bruckner está preso na Alemanha por violação de uma idosa de 72 anos em 2005, também na Praia da Luz. Enfrenta ainda uma acusação de violação de uma jovem de 20 anos. O preço dos combustíveis volta a subir para a semana, é o que adianta o jornal Eco. O gasóleo deve ficar 6 cêntimos mais caro, a gasolina 2 cêntimos. O presidente ucraniano denuncia que a Rússia rejeitou a proposta para tréguas durante o período da Páscoa Ortodoxa este fim de semana, mas mantém a esperança de paz.
Infelizmente, a Rússia recusou a proposta de tréguas de Páscoa. Isto mostra muito bem a forma como os governantes deste país levam a crença cristã e um dos seus dias festivos mais alegres e importantes. No entanto, continuamos esperançosos de alcançar a paz e queremos que a vida vencerá a morte. Para os cristãos, amanhã é a Sexta-feira Santa, o dia mais triste do ano. O dia em que tudo o que possamos fazer durante a nossa vida vai pesar menos do que a oração. Só há uma coisa que é agora mais importante: a defesa da pátria, a defesa do camarada em combate.
60% da população ucraniana é crente da Igreja Ortodoxa. Depois da invasão do exército de Putin, faz domingo 2 meses, o secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, e também o Papa Francisco apelaram a uma trégua durante estes dias, os da Páscoa Ortodoxa. O Ministério dos Negócios Estrangeiros ucraniano apressou-se a aceitar, o Kremlin ignorou. Entrevistado pelo enviado especial da Antena 1 à Ucrânia, Nuno Amaral, no patriarca da Igreja Ortodoxa, mais antiga de Kiev, critica o Papa Francisco e avisa: nada nem ninguém vai conseguir parar o presidente russo.
O padre Petros Pedro mostra fotos. Já esteve no Porto, em Braga, em Fátima. É o padre-chefe da Igreja Ortodoxa Sofia, a mais antiga de Kiev.
Como padre e como igreja, estamos a fazer tudo para vencermos a invasão russa e vencermos a guerra.
Durante 4 dias, a Ucrânia já aceitou, Putin ignorou. O que pensa disso?
Não posso dizer, eu nunca na Páscoa não fui no castelo católico.
Durante esta guerra de quase 2 meses, o Papa em Roma não disse uma palavra sobre a guerra e não admitiu a agressão russa à Ucrânia. Nós também somos cristãos, cristãos ortodoxos, e é humilhante para nós que o Papa em Roma, o chefe da Igreja Católica, tente lidar com Putin desta forma.
Voltemos a António Guterres. O secretário-geral da ONU pediu uma trégua durante estes dias na Páscoa Ortodoxa.
Eu entendo o que vocês estão falando, mas eu vou dizer que Tenho
a certeza absoluta de que a Rússia não vai parar esta guerra, seja Páscoa ou Natal. Putin não vai parar. Putin não ouve ninguém, ninguém em qualquer parte do mundo. Não ouve nem considera as opiniões ou o conselho de quem quer que seja.
Às 8h20 ouvimos na íntegra a conversa do enviado de Antena 1 com este padre da Igreja Ortodoxa. Hoje é já certo, não vai ser organizado qualquer corredor humanitário no país. Anúncio feito pela vice-primeira-ministra ucraniana na rede social Telegram. A situação nas estradas é demasiado perigosa. Não há forma de deslocar em segurança as populações que pretendem abandonar as cidades, salvo de ataques por parte das forças russas. A vice-primeira-ministra ucraniana apela ainda à paciência dos civis na Ucrânia. Porto e Tondela são os finalistas da edição deste ano da Taça de Portugal. Os Dragões venceram ontem à noite em casa o Sporting por 1-0, confirmando assim a passagem à final do torneio depois da vitória na primeira mão por 2-1 em Alvalade. Tony Martínez marcou o único golo aos 82 minutos. Os Leões terminaram o jogo com 10 unidades devido à expulsão de Pedro Porro. No final, o treinador dos Azuis e Brancos, Sérgio Conceição, considerou uma vitória justa.
Fomos os justos vencedores. Os jogadores interpretaram quase na perfeição aquilo que nós tínhamos planeado para este jogo, em termos estratégicos, contra um Sporting de qualidade, duas equipas muito competitivas. Os parabéns aos jogadores, mas a verdade é que ainda não conquistámos nada. Estamos perto de conquistar dois títulos, mas temos ainda alguma estrada a fazer.
Já o treinador Rúben Amorim sublinha que não sai triste do jogo, mas faz outras contas mais vastas.
Em 2 anos, ganhar 5 títulos dá-nos uma coisa que, quando não se ganha, pensa-se, pronto, está-se a voltar um bocadinho à normalidade, o que é aquilo da vida de um treinador. E, portanto, não, tristeza não tenho. Tristeza tenho quando os jogadores não dão tudo.
Final da Taça de Portugal entre o Porto e o Tondela, marcada para 22 de maio no estádio do Jamor.